Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Art Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro. Genética Fácil para Apressados, de Kleber da Silva Costa, é um guia introdutório de genética voltado à consulta e ao estudo rápido. O autor, bacharel e licenciado em Ciências Biológicas pela USP e mestre em Genética pela mesma instituição, propõe uma apresentação direta dos fundamentos necessários para leitores iniciantes e para estudantes das áreas biológicas e da saúde. A obra se organiza em torno de tópicos clássicos da disciplina Leis de Mendel, formas não mendelianas de expressão dos alelos, interação gênica, heredogramas, padrões de herança, ligação gênica, genética molecular, cromossomos e divisão celular. Segundo a apresentação editorial, o livro contém 43 ilustrações, recurso coerente com seu objetivo de tornar processos e relações abstratas mais visualizáveis. Não se trata de um tratado avançado ou de uma revisão exaustiva da literatura científica. Seu propósito é fornecer uma base conceitual condensada, com linguagem acessível, para que o leitor reconheça como genes são transmitidos, expressos e alterados em organismos, especialmente em contextos humanos e animais. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, Leis de Mendel como estrutura para compreender a transmissão hereditária. A obra inicia sua base conceitual pelas primeira e segunda leis de Mendel, porque elas oferecem um modelo elementar para interpretar a distribuição de alelos entre gerações. A primeira lei permite entender que os dois alelos de um gene se separam na formação dos gametas. Esse princípio explica por que cada descendente recebe uma contribuição genética de cada progenitor e sustenta a leitura de cruzamento simples. A segunda lei amplia o raciocínio ao tratar da segregação independente de genes, sob condições em que eles não estejam ligados de modo relevante. O valor didático dessa sequência está em transformar a genética em um problema de relações entre alelos, gametas e probabilidades, em vez de uma coleção de termos isolados. Para quem se prepara para disciplinas básicas ou avaliações, esse arcabouço ajuda a organizar cálculos de descendência e previsões de fenótipos. O livro também inclui alelos letais, dominância incompleta e codominância, temas que qualificam a noção inicial de dominância. Assim, o leitor é levado a perceber que dominante não significa mais comum, melhor ou necessariamente mais forte, trata-se de uma relação de manifestação fenotípica entre alelos. A apresentação conjunta desses assuntos evita que o modelo mendeliano seja entendido como regra absoluta e prepara o terreno para padrões hereditários mais complexos. Em segundo lugar, variações da expressão gênica além do esquema dominante e recessivo, ao abordar dominância incompleta, codominância, alteração, gênica e herança poligênica e multifatorial. O livro desloca o foco de respostas hereditárias simplificadas para situações em que o fenótipo depende de relações mais amplas. Na dominância incompleta, o heterozigoto apresenta um fenótipo intermediário, enquanto na codominância, os efeitos dos dois alelos se manifestam de forma observável. A distinção é importante porque ambos os casos desafiam a expectativa de que um alelo sempre oculte completamente o outro, mas o fazem por mecanismos de expressão diferentes. A interação gênica mostra que características podem depender da atuação conjunta de genes em loci distintos, tornando insuficiente analisar cada gene isoladamente. Já a herança poligênica e multifatorial introduz o fato de que muitas características resultam da contribuição de vários genes e, em certos casos, de fatores ambientais. A inclusão de herdabilidade reforça a necessidade de separar a influência genética em uma população da previsão do destino individual de uma pessoa. Em termos práticos, esse conjunto de tópicos limita interpretações deterministas do DNA. Genes participam da construção de características, mas a relação entre genótipo e fenótipo pode ser graduada, combinatória e dependente de contexto. Para uma introdução rápida, essa é uma correção conceitual essencial contra simplificações frequentes sobre herança biológica. Em terceiro lugar, heredogramas e padrões autossômicos ou ligados ao X na análise familiar, o livro inclui heredogramas e os padrões de herança autossômico dominante, autossômico recessivo, ligado ao X dominante e ligado ao X recessivo. Esses conteúdos aproximam os princípios de transmissão genética de um instrumento visual usado para acompanhar características em famílias ao longo das gerações. Um heredograma não serve apenas para registrar quem apresenta determinado traço, ele permite avaliar quais hipóteses de transmissão são mais compatíveis com a distribuição observada. Entre parênteses, a diferenciação entre herança autossômica e ligada ao X é decisiva, pois a localização cromossômica de um gene altera as probabilidades de transmissão entre mães, pais, filhas e filhos. Da mesma forma, distinguir padrões dominantes e recessivos impede conclusões apressadas a partir da simples presença ou ausência de uma característica em uma geração. O tratamento desses temas é particularmente útil a estudantes que precisam resolver questões de genética humana e interpretar exercícios baseados em árvores familiares. Também estabelece uma fronteira importante reconhecer um padrão de herança. É uma etapa conceitual e probabilística, não equivale a realizar diagnóstico clínico. Ao reunir os padrões clássicos, a obra fornece vocabulário para descrever recorrência familiar, portadores em modelos recessivos e transmissão associada ao sexo cromossômico. Essa abordagem conecta a genética escolar à compreensão inicial de situações biomédicas, sem exigir que o leitor comece por procedimentos especializados. Em quarto lugar, ligação gênica, mapeamento e Q quadrado como ferramentas de inferência. A presença de ligação gênica, mapeamento genético e teste do Q quadrado diferencia o livro de um resumo restrito a definições de herança. Esses tópicos mostram que a genética também depende de inferências construídas a partir de dados. A segregação independente prevista no modelo mendeliano não se aplica da mesma maneira a genes localizados próximos no mesmo cromossomo, quando há ligação gênica. A chance de certos alelos serem transmitidos juntos pode ser maior, e os eventos de recombinação se tornam relevantes para interpretar os resultados de cruzamentos. O mapeamento genético decorre dessa lógica. Frequências de recombinação podem ser usadas para estimar posições relativas de genes. Mesmo em uma apresentação básica, compreender essa ideia ajuda o leitor a perceber que cromossomos são estruturas organizadas, e não apenas recipientes indiferenciados de genes. O teste do Q quadrado acrescenta uma dimensão quantitativa ao permitir comparar proporções observadas com proporções esperadas por uma hipótese genética. Seu papel não é provar uma explicação de maneira absoluta, mas avaliar se os desvios encontrados podem ser compatíveis com a variação esperada. Para estudos rápidos, esse conteúdo é valioso porque articula probabilidade, observação e modelo biológico. Ele ensina que resultados de cruzamentos devem ser interpretados com cautela estatística, sobretudo quando o número de descendentes não reproduz exatamente as proporções teóricas. Por último, genes, proteínas, cromossomos e divisão celular na base das alterações genéticas. A parte voltada a como genes determinam proteínas, como genes podem causar doença. Morfologia cromossômica, alterações estruturais e numéricas, mitoses e meiose integra níveis diferentes de explicação biológica, no nível molecular. A relação entre genes e proteínas fornece uma chave para entender por que mudanças na informação genética podem afetar funções celulares e características observáveis. A formulação exige cuidado. Genes não agem isoladamente, nem toda alteração genética produz doença. Mas mudanças em sequências ou na organização cromossômica podem interferir em processos biológicos. No nível celular, mitose e meiose explicam, respectivamente, a manutenção de células somáticas e a formação de gametas. A meiose é especialmente central para a genética porque envolve redução do número de cromossomos e cria condições para a segregação dos alelos. A discussão de alterações cromossômicas estruturais e numéricas amplia esse quadro ao mostrar que variações podem ocorrer não apenas dentro de genes, mas também na arquitetura ou na quantidade de cromossomos. Essa organização conecta os padrões de herança a seus fundamentos materiais. As ilustrações anunciadas pela obra são particularmente pertinentes nesse ponto, pois cromossomos, etapas de divisão e rearranjos estruturais tendem a ser mais facilmente compreendidos quando acompanhados de esquemas. O resultado é uma visão introdutória que liga transmissão hereditária, funcionamento celular e relevância para a genética humana e animal. Em conclusão, Genética fácil para apressados é indicado principalmente a estudantes que precisam construir ou revisar rapidamente uma base de genética para cursos de biologia, saúde e áreas afins. Também pode atender leitores leigos que desejam compreender os conceitos elementares da hereditariedade sem iniciar por manuais extensos e altamente técnicos. Seu benefício prático está na seleção de assuntos que frequentemente estruturam aulas, exercícios e avaliações cruzamentos mendelianos, padrões familiares de herança e heredogramas, ligação gênica, cromossomos e alterações genéticas. Ao percorrer esses tópicos, o leitor pode organizar uma visão integrada da passagem de informação genética entre gerações e de sua relação com processos celulares. O diferencial do livro, em comparação com introduções mais volumosas, é sua proposta deliberadamente condensada e direta. A obra não parece pretender substituir textos de referência aprofundados, que exploram exceções, métodos experimentais e debates atuais em grande detalhe. Em vez disso, prioriza um percurso de fundamentos e inclui 43 ilustrações, conforme a apresentação editorial, para apoiar a assimilação de conteúdos visualmente complexos. A combinação entre genética mendeliana, análise de heredogramas, noções estatísticas, genética molecular e citogenética também evita uma visão fragmentada do tema. É uma escolha adequada como porta de entrada, material de revisão ou complemento antes de avançar para obras mais especializadas, para aproveitar melhor a leitura. É útil tratar seus modelos como bases de raciocínio e buscar fontes mais aprofundadas quando há necessidade de envolver interpretação clínica, pesquisa genética ou aplicações profissionais específicas. Se você quiser apoiar Kleber da Silva Costa, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!